Parashá desta semana é Parashá Tere'e. Um Parashá que tem bastante mitzvot também. Tem 17 mitzvot ativas e 38 mitzvot passivas. Para começar falando, vejam que estou colocando perante vocês duas opções: a brachá, a bênção, a klalá, a maldição. E a brachá vai ser se vocês vão ouvir aquilo que eu tenho a dizer, diz Hashem. E a klalá vai ser, a maldição vai ser se vocês não ouvirem, se vocês acabarem se desviando do caminho que eu estou ordenando para seguir qualquer tipo de idolatria. E aí Hashem já avisa agora, quando você chegar na terra sagrada, vocês vão ir para o Monte Grizim, Monte Eival, e lá vocês vão receber essas brachot e vai ser dita essas maldições para que vocês estejam cientes do que vocês devem fazer. Depois a Torá começa a entrar em várias leis sobre você chegar em Israel, vai ter muitas idolatrias dos povos que estavam lá, e você não pode deixar sobrar nada, você deve destruir tudo isso. Depois a Torá fala que vocês vão chegar lá e vocês vão ter que tomar muito cuidado e vão ter que tirar as partes que são para os Kohanim Leviim, etc. Depois a Torá fala também sobre comer carne, como você deve comer. Depois a Torá fala sobre a mitzvah, a ordem. Quando chegar, aparecer algum sonhador ou algum cara que se diz profeta e começar a dizer, ó, pessoal, chega, vamos seguir alguma idolatria, e etc, etc. A Torá fala o que deve se fazer com essa pessoa. Depois a Torá fala também se uma pessoa vier te tentar te convencer a fazer idolatria, que não pode ter pena dessa pessoa de jeito nenhum. Depois a Torá fala sobre os animais kasher, os animais que não são kasher. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de Shemitah, tanto a Shemitah da terra de Israel, que deve descansar no sétimo ano, como a Shemitah das dívidas, que chega no sétimo ano, as dívidas são perdoadas. E, por final, a Torá fala sobre todas as festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, e fala sobre a mitzvah de se alegrar nestas festas. Torá fala logo no comecinho da Parashá, Vayakev v'yachah Hashem Elokech el haaretz asher atav Hashem lerishta. E vai ser quando vocês vierem para essa terra que vocês estão vindo para herdá-la, você vai colocar a brachá sobre o monte Grizim e a klalá, a maldição, sobre o monte Eival. Como que vai funcionar? A Torá me explica aqui, explica daqui 3 semanas, que vão subir, ficar numa das montanhas 6 das tribos, na outra das montanhas as outras 6 tribos, no meio vão ficar os anciões. Eles vão se virar para um lado, vão falar uma lista de bênçãos que a Torá enumera lá em Parashat Kitavó. Abençoado é aquele que isso, 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 e todo mundo responde amém. Depois eles vão terminar, são 11, e eles viram para o outro lado e falam as 11 do contrário. Se você não fizer isso, amaldiçoado, etc. E todo mundo também respondia amém. E aí a Torá fala que isso está logo depois do passar do Jordão, do Rio Jordão. E explica exatamente onde ficam essas montanhas, Har Grizim e Har Eval, fica perto de Shechem, Nablus. Que até Movrim et Hayarden, porque vocês estão passando o Jordão, lavou lareshet et ares para vir herdar a terra, asher Hashem Elokechem noten lachem, que Deus está dando a vocês, virishtem otah vishavtem ba. Vocês vão herdar a terra e vão se assentar, vão morar nela. Ushmartem la'asot, e vocês vão guardar para fazer. Tem que entender também o que quer dizer guardar para fazer. Et kol ha'chukim et ha'mishpatim, todas as leis, todos os estatutos da Shanachim, notem lefnechem hayom, que estou dando hoje a vocês. Daqui, desse versículo, nossos sábios aprendem: virishtem otah vishavtem ba, vocês têm a mitzvah de herdar a terra de Israel, morar nela. Aprendem nossos sábios daqui que tem uma mitzvah da Torá da pessoa morar na terra de Israel. Como todas as outras mitzvot da Torá. Uma mitzvah que a pessoa deve morar na terra de Israel. Tudo bem, você vai perguntar, e como é que faz? O que nós estamos fazendo aqui? Então, de fato, depende de quem deve se perguntar o que está fazendo aqui. Mas, de fato, existem algumas exceções onde a Halakha permite que a pessoa more fora de Israel. Por exemplo, se ele não tem sustento em Israel, se a pessoa precisa casar, se ele precisa estudar a Torá, e etc. Existem vários casos, se ele precisa segurar as pontas de algum lugar e trazer judaísmo para o lugar. Existem algumas exceções onde a pessoa pode eventualmente morar fora de Israel, mas a princípio a mitzvah é de fato que a pessoa mora na terra sagrada. Mas é interessante aqui, a Torá fala que vocês vão passar o Rio Jordão e vão rápido lá, Monte Grizim, Monte Eival, bênção, maldição, porque essa pressa toda? Calma, vamos entrar em Israel, vamos lutar, vamos guerrear. Tem muita coisa para fazer, vamos conquistar a terra, vamos nos assentar. Depois está todo mundo morando na sua casa, aí vamos convocar todo mundo, ter uma reunião no Monte Grizim, Monte Eival. Por que precisa ser isso imediatamente quando eles entram na terra de Israel? A nossa paraxá demonstra, aborda vários temas demonstrando a santidade da terra de Israel. Por exemplo, o próprio fato aqui no começo da paraxá, que tem que acabar com todas as idolatrias. Em outro lugar você não tem essa obrigação, mas na terra de Israel não pode ter idolatria. Por quê? Porque é uma terra sagrada, uma terra que pertence mais ainda a Hashem. Como estava na paraxá semana passada, a terra que Hashem está o tempo todo olhando para ela, e todas as bênçãos que vêm para o mundo vêm por intermédio dela. Então lá não pode ter de jeito nenhum idolatria. Exemplo 1. A Torá fala sobre o Beit HaMikdash, a importância de ter o Beit HaMikdash, a importância de ser centralizado as coisas no Beit HaMikdash. A Torá fala na nossa paraxá sobre a mitzvah de Shemitah. A terra tem um Shabbat. O Rav Gifter contou que certa vez ele viu o Ponovitch Rav no ano de Shemitah em Israel, foi até uma árvore, abraçou a árvore, deu um beijo nela e falou: Gitchabes para você. O que ele quis demonstrar com isso? Óbvio que ele era uma pessoa de muito bom humor, mas ele sempre transmitia com seu bom humor alguma mensagem. Da mesma forma que nós temos Shabbat, a terra tem Shabbat. Qual terra? A terra sagrada. A terra de Israel tem um ano onde não pode trabalhar ela. É um ano de descanso para ela, um ano de Shabbat para ela. Não só isso, tem muito mais do que isso. Nós não estamos muito acostumados com objetos muito físicos, materiais, que sejam sagrados. As frutas que crescem na terra de Israel no ano sabático são sagradas. Tem uma série de halakhot, uma série de leis como tratar essas frutas. São frutas sagradas. Você está andando na estrada no ano de Shemitah, você olha para o lado, toda a plantação que você está vendo do teu lado de melancias, do outro lado tem pepinos, bananas, laranjas, yafo, famosas. Naquele ano elas são frutas que têm uma santidade especial. Por que isso? Simplesmente porque elas estão crescendo numa terra abençoada, numa terra sagrada. Só por isso. Não tem outra explicação. O Rafran tem um artigo muito interessante, ele traz artigos até, porque infelizmente nos últimos 60 e poucos anos, um Israel moderno, um Estado moderno, para o Hashem que a gente tem esse lugar hoje em dia para nós, mas infelizmente existe uma onda muito forte de tentar desassociar a santidade que tem da terra de Israel. Ele conta que fizeram uma vez, numa rádio americana, uma reportagem comparando a cidade de Tel Aviv e Jerusalém. Então uma das pessoas entrevistadas falou: não, Tel Aviv é uma cidade normal. É uma cidade que não tem ligações históricas. E, na verdade, no final das contas, Tel Aviv é igualzinho Miami. E, de fato, o repórter vai até Tel Aviv, numa sexta-feira à noite, e começa a gravar para as pessoas ouvirem nos Estados Unidos como que é uma rua de Tel Aviv na noite de Shabbat. E, oi, vavoi, melhor não querer saber como que é. Parece, de fato, os Estados Unidos. Não tem o clima de Shabbat. Baladas, etc, etc. E aí o repórter diz: tá vendo? Aqui é uma cidade normal. Ele começa a falar sobre Jerusalém. Também foi até Jerusalém sexta-feira à tarde. Ele começa a retratar como as pessoas estão correndo para Shabbat. E tem aqueles que estão com chapéus nas cabeças, outros estão com com capotes longos, outros estão de terno, outros estão sei lá como, cada um do seu jeito vestido, e estão correndo de um lado para o outro, que nem loucos, por causa de Shabbat que está chegando. Aqui é um lugar que não é tão normal. Tel Aviv é uma cidade normal. Jerusalém é uma cidade estranha. Infelizmente. Isso é muito triste ter que falar sobre Tel Aviv. Mas mais triste ainda é fazer esse tipo de desassociação. Jerusalém é uma cidade sagrada. Tel Aviv também é sagrada. A terra de Israel é um lugar sagrado. A terra de Israel traz com ela, não dá para tirar de cima dela. Ela tem um peso histórico gigantesco. Ela tem uma bênção especial de Hashem. Infelizmente, fizeram uma vez até uma pesquisa sobre os descendentes dos grandes sionistas. Ben Gurion, Herzl, Jabotinsky, toda a turma que fez parte da fundação do Estado. Fizeram uma pesquisa para ver onde andam os descendentes deles. 75% dos descendentes não moram em Israel. Por que isso? Porque, de fato, se a afirmação é Tel Aviv é igual Miami, e não é igual, se você for olhar pelo ponto de vista material, Miami é bem melhor. Então vão para Miami morar, porque eles vão ficar morando em Tel Aviv. Quanta gente nos Estados Unidos acha louco quem larga tudo e vai fazer aliá, vai morar em Israel? Para que você vai para lá, que é tão avançado, você vive em luxo, você vai para Israel. E hoje existe uma onda muito grande de pessoas que não consideram de fato a terra de Israel sagrada. Porque infelizmente não sabem nem direito que são as mitzvot que tem especiais na terra de Israel. E eles vão indo embora. Porque eles vão ficar lá, tem lugares mais bonitos, lugares melhores para se morar, eles vão embora. Quem vai para lá? Então você vê que nos Estados Unidos, se andar na 5ª Avenida ou na 42, você vai ouvir um monte de sabra falando, só tem israelense. Você vai para Israel nas yeshivot, você ouve inglês o tempo todo. Por quê? Porque as pessoas de fato que sabem reconhecer que a terra de Israel tem uma santidade especial, é por isso que eu vou para lá. Senão não tem sentido eu ir para lá. Se a terra de Israel não é normal, não é normal. De fato não é. Nós não somos um povo normal. Hashem cuida da gente de uma forma que não tem igual. E da terra de Israel, Hashem cuida também de uma forma completamente diferente. Por isso, diz os fornos sobre a nossa paraxá, um dos comentaristas da Torá, quando a Torá fala aqui que quando você entrar em Israel, você vai ir para o Monte Grizim, Monte Eival, e lá você vai falar as bênçãos e maldições. Por que precisa ser assim logo? Calma, deixa entrar em Israel com calma. Depois a gente vai pensar em Har Grizim, Har Eival, entrar já aí imediatamente e se reunir lá na montanha. Diz os fornos, sim, as pessoas precisam saber assim que eles entram em Israel, que na terra de Israel não existe meio termo. Na terra de Israel ou as coisas vão com sucesso, ou, infelizmente, as coisas vão com maldição. Assim diz os fornos. Quer dizer, como diz o Rashbam explica na Parashá da semana passada, quando está escrito que os olhos de Hashem estão o tempo todo sobre a terra de Israel. Olha só, diz o Rashbam, Haaretz hazot tova meretz Mitzrayim. A terra de Israel é melhor do que o Egito, é o que o Pasuk lá está comparando. E de todos os outros lugares. Leshomrei mitzvot, para aqueles que guardam as mitzvot quando estão morando na terra de Israel. Termina o Rashbam dizendo, Verá mikol haratzot lo shomram. E é pior do que todas as terras para aquele que não cuida. Por quê? Porque você chega numa terra que é tão sagrada, a terra que Hashem está numa presença muito mais forte, então lá Hashem quer que as coisas sejam como Ele quer. Se as coisas andam como Ele quer, então Ele fica muito feliz, muito mais feliz do que em outro lugar. Lá tem mais mitzvot para se cumprir. Aí, exemplo, nossa Farashá, Shemitah, Masrot, tirar as partes para os Levim, Kohanim, etc. Tudo, tem um monte de mitzvot. Mas sim, infelizmente, as pessoas não sabem reconhecer a santidade da terra e não sabem que lá tem que ter um comportamento especial, porque a pessoa está dentro do palácio real. Então, de fato, isso não é bom. Essas pessoas acabam não sendo, talvez, bem-vindas pela terra. E por isso que eles acabam indo embora. E a nossa paraxá ainda disse aqui, o Shmartem La'asot, vão guardar para fazer todas essas mitzvot. Diz o Mikdash Alevi, a palavra Ushmartem, guardar, nós encontramos na Torá também como sentido aguardar. Aviv chamar et adavar, com Yosef e Yaakov, está escrito que o pai, o Yitzhak, o pai do Yaakov, sabia do que estava acontecendo. Aviv chamar et adavar, ele aguardou a coisa, estava aguardando por ver quando vai vir a salvação do Yosef. Diz o Mikdash Alevi, a Torá acabou de te falar agora que até Movrim e Tayarden, vocês estão passando o Jordão para vir herdar a terra que Hashem está dando para vocês. Viristemotá, vocês vão herdar ela, Vishavtem, vocês têm a mitzvah de morar nela. Mas por que vocês têm essa mitzvah? Ushmartem la'asot, vocês devem aguardar por esse momento para poder fazer et kol ha'chukim et ha'mishpatim, todas as mitzvot. Lá dá para fazer todas, fora de Israel não dá para fazer todas. Diz a Torá aqui um segredo muito grande. Você quer morar em Israel? Tem uma mitzvah de morar em Israel? Tem. É importantíssimo morar em Israel, mas a pessoa precisa saber por que ele está indo para lá. Ele não tem que ir para lá porque lá a economia está boa, ele não tem que ir para lá porque a terra é bonita, ele não tem que ir para lá porque lá tem pontos históricos. Não é por isso que a pessoa vai. Pode também ir por isso, mas o motivo principal pelo qual ele deve ir para lá, que é isso que vai segurar ele morando lá, Ushmartem la'asot, aguardar para poder chegar esse momento onde a pessoa vai poder cumprir as mitzvot de Hashem dentro do palácio real, podendo fazer todas as mitzvot, inclusive as mitzvot com a qual Israel tem de especial.